Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Preto e Branco Podcast. Eu sou o Axel, estou mais uma vez aqui com meu irmão Sérgio Landim. Seja bem-vindo, Sérgio.
Fala aí, man, tamo juntão.
E hoje vai ser bom, né? Hoje o bagulho vai pegar fogo aqui. A gente vai falar sobre o Open, a gente vai falar sobre o 23.3 e a gente vai tocar mais uma vez nesse ponto que a gente já tocou, né? Do problema de se distanciar da metodologia, né? De começar a fazer apenas coisas diferentes do que é pregado, no que a gente sabe que funciona, né? Afinal, a metodologia não chegou até aqui, o CrossFit não chegou até aqui à toa. Então vamos começar com um assunto mais tranquilo, né? Mais leve, mais calmo. Como é que foi o 23.3, irmão?
Cara, foi um treino lindão, né? Foi muito top. É, a gente teve que fazer no Vila na sexta-feira, porque o Vila é host, né, de nível 1 e nível 2 aqui no Rio de Janeiro. Ia ter um nível 1 no sábado e domingo, então eu tive que trazer o evento inteiro para sexta-feira. Mas deu muito certo, a gente validou 90 pessoas, só ficaram 17 para hoje. E foi, assim, incrível. É, eu adorei, porque eu acertei exatamente onde eu estaria, né? É, mais uma vez, se você conhece CrossFit, o resultado ele só impressiona quem não conhece o processo, né? Então, foi top. É, morri de orgulho da comunidade mostrando cada vez mais, né, que entende proposta tanto da metodologia quanto do evento, e foi muito lindo. E com você, como é que foi?
Foi bom também, foi bom. Eu gostei muito do treino. Eu achei o treino, assim, porra, lindo, né? Lindo. É, não tem outra palavra para descrever. Dei uma menosprezada no que eu achei que fosse capaz, eu acho que isso aconteceu com muita gente, né? Eu dei uma super valorizada na minha capacidade, eu falei, ah, cara, eu não acho que eu vou sentir tanto ombro assim, até os HSPU, né? Até os HSPU eu acho que eu não vou sentir tantos ombros. Caralho, no Snatch de 60 já azedou o bagulho. Mas cheguei onde eu achei que ia chegar, né? Eu queria pelo menos ter metido a mão na barra, tirado a barra do chão com 84 para falar, eu tirei a barra do chão. Agora,
8, mas 3, cheguei onde... 8.3.
É, 8.3.
Era
8.3 a versão. Em quilo. Onde eu achei, eu também cheguei onde eu achei que ia chegar. Eu falei, cara, até aqui dá pra ir. A partir daqui, o caldo azeda legal. Mas foi muito bom. E, porra, foi um workout que me surpreendeu em... Não só pelo workout em si, mas pelo contexto, né? Cara, o Bosman pegou o que a gente achava que sabia sobre o Open, o que a gente sabia, na verdade é essa, a gente sabia sobre o Open. O Open tinha certas características específicas, certos movimentos que eram sempre repetidos, né, certas tradições como thruster na última semana, geralmente thruster com chest bar ou alguma coisa relacionada, e ele rasgou, né, jogou no lixo, botou fogo, e agora trouxe um Open completamente diferente, nos mantendo dentro de um princípio fundamental da metodologia, né? Desconhecido e desconhecível. Todo mundo estava achando que conhecia o Open, que sabia como se preparar melhor, que sabia que iria conseguir adivinhar um workout, adivinhar o próximo, principalmente o último, e ninguém conseguiu acertar porra nenhuma. A verdade é essa.
Para mim, foi o melhor Open da história, tá? Quando a gente entende 21 anos de CrossFit. Eu acho que eu até mandei uma mensagem pro Bosman, né, falando, parabenizando ele, porque a característica do que a comunidade do CrossFit no mundo precisa, ela foi escrachada no Open, né? Ela foi escrachada. Eu vejo muitas questões aí no mundo inteiro, não é só no Brasil não, mas aqui no Brasil é putaria, né? Porque a galera gosta muito de falar. Então eu vi muitas questões como, por exemplo, ah, isso aqui não é isso aqui não é aquilo. E a real é que a gente precisa parar e olhar de novo o que é CrossFit, gente. A galera não tá se ligando, né? Esse treino não era um treino de 6 minutos, tá? Ele não era um treino de 6 minutos. Ele era um treino de 12 minutos. Fazia sentido você entender algumas coisas antes de você colocar essa visão. Esse treino ele poderia até ser um treino de 6 minutos se fosse a prerrogativa do Open te dar suporte para olhar para frente. Mas tem algumas bandeiras vermelhas que inclusive vi no, nos comentários ali que não deveriam ter sido feitas, tá? Assim, errei, errou, você errou e o treinador, o seu treinador errou mais ainda, né? Então, assim, eu observo os 3 workouts do Open como o suprassumo da aplicação do guia no alto nível, chamando a atenção, sim, para o seu real nível de condicionamento físico, o observado, né? A característica de você diferenciar quem é mais condicionado para quem é menos condicionado pelo grau, tá? Isso ficou incrível no workout do ponto 2. E assim, nossa, mecânica, consistência e intensidade, esteja preparado para conhecer o desconhecível, controla primeiro o seu corpo para depois controlar uma carga externa. Tem várias, a gente pode falar sobre várias coisas aí, né? Mas você vai puxando e eu vou comentando ponto a ponto.
Então vamos lá. A postagem de ontem, né, foi uma inspiração do Adrian Conway, inclusive, então eu quero mais uma vez dar o crédito a ele, foi ele que fez eu pensar nisso, né? A postagem dele foi meio parecida, não foi igual, mas foi parecida. E eu falei, cara, eu acho que isso daqui vai dar uma boa pauta para a gente conversar amanhã, né? E aí na postagem eu falo, né? E aí eu mandei mensagem pro site, falei, eu acho que esse daqui serve pra gente fazer um collab, eu acho que esse daqui você vai topar. E aí lá na postagem fala o seguinte: se você tá achando ruim um treino ter, entre aspas, só 6 minutos, você não tem treinado CrossFit, porque a base do CrossFit diz lá em Fitness in 100 Words, né? Então, condicionamento físico em 100 palavras, em português muda um pouquinho, né? Puta, mal vacilo isso, né? Porque então em português é em média, né?
Aproximadamente.
Em aproximadamente 100 palavras. É vacilo, mas acontece. Então, em condicionamento físico, em aproximadamente 100 palavras, tem uma parte lá que deixa bem claro, explícito, mantenha seus treinos curtos e intensos. Então, vamos aproveitar que provavelmente vai ter uma galera meio de fora da nossa audiência que vai ver isso. O que, que é intensidade para a metodologia do CrossFit?
A primeira coisa é que a intensidade ela não é o seu entendimento sobre intensidade. Tá? A intensidade do CrossFit ela é uma produção de alta potência média. Isso quer dizer uma fórmula na física que é força vezes distância sobre tempo. Isso é calculável em watt. Tá? Então, assim, é bem simples. É trabalho sobre tempo. Como essa equação ela é dividida pelo tempo, entende-se que para você, né, ter uma alta potência média, o domínio de tempo mais baixo potencializa, porque divide o seu trabalho por menos. Isso daria uma potência média mais superior com relação ao mesmo trabalho sendo feito em mais tempo. E isso é uma métrica matemática, não precisa muita explicação sobre. Mas vamos tentar entender o seguinte. Como é que a gente faz para pessoas leigas entenderem isso? É muito simples. Para a gente produzir trabalho sem interrupção, a gente tem um limiar de tempo, de energia, de esforço, de capacidade de executar essa tarefa menor. Se a gente estender, a gente automaticamente reduz, né, a sua entrega, a sua intensidade. Vou dar um exemplo. A capacidade de potência média produzida por um corredor de 100 metros, ela é inimaginável comparado com um cara correndo 3 mil metros. Então, a sensação de cansaço, ela não necessariamente é a intensidade. Uma vez que a intensidade, às vezes, te permite ter uma sensação, cara, eu acho que eu consigo dar mais. Aí você vai colocar a perna no chão e a perna não tá ali, né? Então, a sua capacidade de produzir trabalho, ela é limitada não só pelo seu cansaço cardiorrespiratório. Caso contrário, a gente seria, né? A gente entenderia que os atletas fundistas, né, de grande duração seriam os mais condicionados. E o Greg Lesman fala abertamente isso, né, no início da sua metodologia. Não, triatletas não são os mais bem condicionados. Eles são considerados atletas marginais, porque eles só conseguem executar essa tarefa deles. Então, no CrossFit é muito simples. Trabalho sobre tempo, o resultado disso é potência média. Quanto maior a potência média, maior a intensidade. Tá?
Então, muito, muito bem explicado, acho que agora todo mundo já conseguiu entender, e aí a gente entra no grande problema que a gente vê acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, né? Eu acho que no mundo isso também acontece, que é um distanciamento da metodologia e uma inversão de prioridade, colocando o volume na frente da intensidade, né? Então, vamos voltar para aquele assunto que a gente já tocou aqui, né? O que compõe uma aula ideal de CrossFit? Como é que ela é montada e por que que ela é montada dessa maneira para que a gente consiga, ao final, gerar a maior intensidade possível de acordo com aquela tarefa específica que está sendo proposta, né? Que é o objetivo, já que a intensidade é a variável número um responsável, né? A principal variável responsável pelos nossos resultados. Na verdade, na minha opinião, é a consistência, mas a intensidade e a consistência estão ali, né? É porque um sem o outro...
Sim.
Né? Mas
não
vai
existe,
lá.
Né? É, não adianta nada ser intenso uma vez por semana, né? É, mas vamos falar sobre essa característica. É, primeiro, que o CrossFit ele é um teste de capacidade de trabalhar, tá? É, a metodologia é em cima de você ser capaz de realizar tarefas. Por isso, antes do CrossFit, condicionamento físico era o quê? Não tinha uma definição clara que servia para todos os esportes. E aí chega o CrossFit e fala assim, ó, pra gente, condicionamento físico é capacidade de trabalhar nos domínios de tempo e modalidade. Saúde é você ter isso aí ao longo do tempo, de forma crônica. Né? E aí, como é que a gente vai testar a sua habilidade? Primeiro, a gente tem que saber se você tem essa habilidade. Então, a avaliação da mecânica é um dos porquês do CrossFit ter a estrutura de aula que tem. Tá? Toda aula de CrossFit tem um teste. Esse teste foi criado pelo CrossFit, chama WOD, Workout of the Day. É treino do dia. Então, quer dizer que aquela tarefa do dia inteiro. Não existe dois dias dentro de um dia só. Por isso, é uma coisa bem feita por dia. O constantemente variado do CrossFit vai fazer com que cada dia você seja testado de uma forma. Mas o amplos domínios de tempo e modalidade sugere que você teste coisas diferentes. Se você testa toda vez a mesma coisa, por exemplo, o workout de 20 minutos sempre, você, na verdade, não está treinando CrossFit, porque você está treinando treinos iguais, né, em termos da estrutura metabólica, substrato energético. Então, essa parte, ela não é o CrossFit como ele foi criado pelo criador, né, pelo Greg Glazer. Então, assim, a estrutura da aula ela vai fazer o seguinte. A primeira pergunta é, qual é a tarefa do dia? Qual é o WOD? Depois, assim, como é que eu faço para ter certeza que você é capaz de fazer o workout? Então, o WOD, ele é precedido do aquecimento específico, em inglês, Specific Warm-Up, que faz com que você, aluno, praticante e professor também, identifique se você tem a capacidade de ser testado na versão original do treino. É ali que você vai ver se você, sim, é capaz. O workout, ele não é uma aposta. O workout, ele é uma avaliação. Não adianta nada. Ah, vou fazer essa prova. Tudo bem. Você chega lá e é inglês. Tu não fala inglês. Se fudeu. Entendeu? Então, assim, por isso que você, antes do workout, ele tem, ó, deixa eu ver se você é capaz de realizar essa prova. Ah, sou. Então tá. Então agora me dá o resultado da sua prova. E aí a avaliação do workout. Tá? Então tem aquecimentos específicos antes do workout, sim. É o mesmo movimento? Óbvio, porque é no aquecimento específico ao workout que você vai ver se você é capaz, se você está em segurança, qual é a versão de scaling. Não existe scaling espírita, né? Eu acho que você vai fazer isso. Não existe isso, né? Então, assim, para e olha como é que a metodologia é formada. É, logo depois do workout tem o cooldown. Se tiver tempo antes do aquecimento específico, pode ter um aquecimento geral só para preparar o seu corpo para se mexer. Então, essa é a estrutura básica da aula, iniciando com um briefing, que é justamente você chegar e falar assim, ó, o treino é esse. Vou dar um exemplo. 23.3. Galera, olha só. O treino 23.3, ele é composto por três partes. Tá? É uma parte de 6 minutos, onde essa primeira parte te dá a possibilidade de prosseguir no treino. E aí, se você passar para a próxima fase, tem outra forma de você conseguir habilitar a última parte desse treino. Esse treino, a primeira parte de 6 minutos, ela é composta por wall walks, double unders e snatches. A estrutura de você ficar invertido, saltar a corda e fazer o snatch, ela é fixa. Então, quando você abrir para a próxima fase, ela se mantém, só que aumentando o nível de complexidade. No caso de inversão, você vai fazer os strict handstand push-up na segunda fase. No caso do double under, se mantém, porque você naturalmente vai estar sendo cansado, então não precisa ter um aumento de complexidade, mas sim, vai aparecer a complexidade dos snatches, né, tendo um acréscimo da carga. Em cada acréscimo da carga de snatch, para isso ser seguro, eu vou reduzir o volume. Então a gente começa fazendo 15, eu subtraio 3, 15, 12, 9, 6, tá? Idealmente, esse treino bem feito, você tem que ter garantia que metade dele você faz, tá? A gente não entra para uma prova sem ter a capacidade de pagar pelo menos a metade do treino. Então eu sugiro que cada um de vocês escolha uma versão que pelo menos os 6 primeiros minutos você complete com confiança e segurança. Não é um treino de prioridade de carga. Então se você não tem a carga, você não deve entrar. Treino de carga é o heavy day que a gente vai fazer uma vez por semana ao longo do ano, tá? Por o snatch ser um movimento complexo e essa carga, ela já pode já aparecer incômoda logo na primeira, por segurança eu recomendo que vocês não entrem com cargas que vocês não tenham pelo menos metade do treino. Então, se você não tem 61 de snatch ou acha que você não vai fazer, eu sugiro que você vá para o scale inversion, que essa carga só aparece no final do scale inversion. Se 43 é muito para você já pegar no primeiro, a versão Foundation eu posso colocar na sua carga qualquer carga desafiadora, tá? Então a gente pode fazer um acréscimo personalizado na versão Foundation. E esse seria um briefing desse treino, tá? É muito simples, porque a estrutura... Eu vi, por exemplo, eu não vou citar nomes, mas eu vi um treinador de CrossFit muito reconhecido, famoso, né, no Brasil e, quiçá, no mundo, acertando um único snatch com uma mecânica super duvidosa, chegando a ser perigoso. Eu só tenho uma resposta: scaling, né, meu filho? Você não devia estar fazendo essa versão.
Isso é um grande problema, né? Eu nem sei quem é, na verdade, nem vi, mas isso é um grande problema, porque qual é aquela frase mesmo que você tem? Sobre exemplo, já que o cara...
Você é pego como exemplo, mesmo que você não queira. Pois é. Tipo assim, ó, a segunda... Olha como é que é a estrutura de carga desse workout. Ela é uma estrutura de carga assim, ó. 43 quilos é uma carga extremamente leve de snatch, tá? É uma carga extremamente leve. Aparecem inúmeros snatches no CrossFit, em workout de CrossFit, que você vai para 15 reps unbroken.
E só um parênteses aqui para a galera não se perder, né? Não, como assim? Para mim não é. Gente, olha só. Na metodologia, tradicionalmente, a gente tem as cargas leves, moderadas e pesadas, tá? Da metodologia, do mundo inteiro, tá? São cargas consideradas leves, moderadas e pesadas. Agora, individualmente para você, aí são outros 500. Mas como o Sérgio falou, se não tá leve para você, provavelmente você não deveria estar fazendo...
Você tem que colocar uma carga leve. O workout foi criado assim, ó. Carga leve a moderada. Carga moderada a pesada e carga pesada. Foi assim a construção. Por isso o acréscimo da carga e a redução do volume. A cabeça do Bosman, ela funciona com a metodologia CrossFit. Então, uma carga leve pro CrossFit não tem nada a ver com porcentagem. Tá? A carga leve para o CrossFit, ela é uma carga que você conseguiria fazer, vamos chamar no snatch, que é um movimento complexo, acima de 12 repetições seguidas. Se essa fosse a sua tarefa, só, tu ia pegar e mandar 12, bah.
Sim. Tá?
A carga moderada... Por que que eu falo que 61 é uma carga moderadamente, levemente moderada? Porque ela aparece num benchmark da CrossFit chamado Isabel, que são 30 snatches exatamente com essa carga, e o estímulo deve ser você fazer esse treino abaixo de 5 minutos. Então, assim, não pode ser visto como uma carga pesada.
Sim, e que muitas pessoas fazem unbroken, né? Fazem 30 sem quebrar, porra. Então, não tem como essa ser uma carga pesada.
Ou fast singles, né? Então, assim, não é uma carga pesada. Se você acha 61 quilos uma carga pesada, mas no open vale... Mano, vale a pena até se for seguro. Se for seguro e você quiser fazer no open pra você testar, comparar, beleza. Mas você não deve treinar assim o ano inteiro. É o único dia que você pode fazer isso é no Open, porque você tá dando de maluco e tudo bem, quer avaliar e tal, ou no Heavy Day.
Sim.
Tá? Mas você não entra com a carga pro treino em nenhum Metcon. Não existe Metcon que você entre com a carga insegura. Isso aí CrossFit machuca. Sim. Aí CrossFit machuca. Tá? Então, assim, esse 61 era para ser assim. O desafio era a próxima carga.
Uhum.
Era a carga que já estava para moderada pesado, que era o 83 masculino, o 51, eu acho, 52.
Era, peraí, feminino. 52 feminino.
Tá? Então, assim, a observação da metodologia, ela não é obrigação do praticante, ela é obrigação do treinador, né? Então, é importante que a gente pare de dar de maluco. Professor, então você acha que no Open eu não devia ter... Mano, vou te ser sincero, se fosse questão de segurança, eu pararia o teu treino. Eu pararia. Você ia zerar o snatch. Se eu visse o que eu vi, por exemplo, no fato que eu já citei uhum. aqui. Eu pararia, eu pisaria na sua barra e falaria assim, ó. Galego, tamo junto, é nóis. Tá? Ótimo walk da Bonder, o seu treino acabou. Não, não vai continuar. Porque é inseguro, você vai machucar o aluno. Você tá fazendo isso pra quê? Tá? Agora, se tava seguro e tava só performance, vai tomar o cap, porque tá cansado, porque é uma cara... Beleza, mas olha só, o estímulo faz com que o melhor do mundo termine em 8 minutos. Então, assim, cuidado, né? Cuidado, é um treino considerado curto se você faz o treino inteiro, ou seja, de 12 minutos você paga em 8, né? Então, é bem, bem característico. Foi um Open inteiro em cima disso, gente. Um Open inteiro em cima disso, né? Quando ele falou assim, não, beleza, mostra aí a sua capacidade de uma tarefa simples... A diferença foi absurda. Teve vagabundo metendo uns 130 kg de thruster.
Sim.
Né? A galera fechando o round de 30 e seguindo. Então, assim, a diferença quando a tarefa é simples é simples. Mas quando a tarefa é complexa, você não tem que estar no lugar onde você não pertence. Por isso o CrossFit tem o scale. Tá?
Eu acho que é aquilo, né? No meu ver, e aí você diz se você concorda ou não. No meu ver, devia entrar para fazer RX como prescrito, quem tinha uma chance de passar dos snatch. Pode ser que a pessoa tenha ficado ali no décimo snatch, no nono snatch, acabou errando um ou outro. Beleza, essa pessoa acho justo ela ter tentado isso. Porque ela quase abriu ali a última janela. Agora, chegou no snatch, na segunda carga, fez uma, errou, fez outra, acertou, fez outra, errou, 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 aí claramente... Não era para ter feito, né? Porque o workout da pessoa foi o quê? 5 all walk, 50 double unders e 15 snatch com a primeira carga.
Pois é.
5 all snatch.
Assim, isso ó, com uma carga leve, esse volume com a carga leve, ele é insuficiente para avaliar fitness.
Sim.
Tá? Então, assim, é um volume muito pouco de trabalho com a carga leve, não faz sentido. Né? E lembrando que a carga leve não é a sua carga leve, é a carga prescrita do treino. Então, assim... A minha chamada foi bem simples. Como eu entendi que a leitura desse Open tem sido assim, ó, gente, a metodologia, ela tem os scaling. A gente vai sempre forging elite fitness. E a gente trazendo o condicionamento de elite, buscando o condicionamento de elite, a gente tem que respeitar os processos, porque para mim foi essa a mensagem do Open. Eu falei exatamente a mesma leitura que eu tive. Eu falei assim, ó, eu vou deixar você entrar em qualquer... Para todos os meus alunos, se não for inseguro, eu não vou te parar. Mas você vai fazer a versão que você quiser. Só que nos outros 364 dias, quem vai falar sou eu. E eu vou usar o seu resultado no Open para provar por que eu estou chamando isso. Né? Se esse workout aparecer no meu dia a dia, eu ia chegar imediatamente e falar assim, ó, isso não é um heavy day. Caiu, né? Caiu. Tô?
Voltou.
Alô? Voltou?
Voltou, tá me ouvindo?
Se esse workout fosse no meu dia a dia... Se esse workout fosse no meu dia a dia, eu ia falar com certeza assim, ó, isso não é um heavy day de snatch. Se você não tem a carga ou não fica invertido pagando strict handstand push-up, não é para buscar o como prescrito. Você vai fazer o scale e vai tentar fechar o treino. Né? Bem simples. Ah, mas eu queria fazer o que... 61. Top, ué. É o final do skill.
Sim. Chega lá. E o que eu acho assim, mais tipo essa inversão de valores ela é tão ruim, né, no meu ver, de achar que scale é alguma coisa ruim, dá uma conotação negativa para a palavra scale, porque, cara, as scaling options desse Open, principalmente, todas estavam muito legais, né? Todas estavam muito interessantes. Então, eram workouts que, cara, se você vai pro pau mesmo, não tem bobeirinha. Ah, não vou sair cansado, né? Eu até fiz uma postagem sobre, fiz uma história sobre isso. Ah, não vou sair cansado. Cara, você não vai sair cansado? Você tem certeza? Então, no ponto 1, você tinha que ter entrado no remo e fechado o remo. Você fez isso? Quem tá reclamando provavelmente não fez isso, né? No ponto 3, tinha que ter fechado o workout, na média ali de 10, 11 minutos no máximo. Fez isso? A maioria não faz isso, né? Então, infelizmente, essa inversão acaba fazendo as pessoas optarem por fazer algo que elas não estão prontas ainda, não terem uma experiência boa, não tirarem nada de tão produtivo daquilo, quando elas poderiam ter tido uma puta de uma experiência, né, e ter aprendido bastante com o formato diferente, né, que podia ser, que estava sendo proposto.
Eu vou dar um exemplo muito simples, tá? Ele é o seguinte, ó. Estímulo, carga, scale inversion. O scale inversion, ele é para você, algum dia, desenvolver a habilidade a ponto de não precisar mais do scale inversion. Ele não é uma facilitação do treino. Ele é para te ensinar alguma coisa, para te desenvolver. Vou dar um exemplo. Eu nunca vi... eu posso falar com certeza. Eu nunca vi alguém que reclama disso aí fechar um Fran com barra vazia e ring roll abaixo de 3 minutos. Que é o meu tempo como prescrito.
Sim.
O Fran pull-up... Ah, é sempre ring roll. Você tá reclamando, mas você não faz ring roll na pressão, mano. Você não faz ring roll na intensidade. Eu pago 21 pull-ups. Você já tá pagando 21 ring rolls na forma certa? Ah, eu tô querendo fazer um pull-up. Tá errado. Você ainda não tem um pré-requisito para avançar. E outra, CrossFit não é programado em cima de movimento. É em cima de função.
É.
Né? Movimento funcional constantemente variado em alta intensidade. É movimento funcional. Então ele vai falar do quê? Não é coloca pull-up snatch, é pull-up snatch. Não, é puxada e puxada. Né? A tua avaliação é essa. Por isso que a gente troca uma coisa pela outra. Agora, você não pode trocar uma puxada por uma empurrada. Então o que a gente está avaliando no CrossFit é a sua capacidade funcional. Se você não tem e avança, você vai chegar nesse período. Né? Esse bagulho de tipo, chegar, ah, não, mas porra... Ah, de novo isso, então... Ah, eu quero IRX, que é um absurdo, o scaling ter pull-up. Não é! Por isso tem a versão Foundation. Você tá na versão errada, meu querido. Se você não faz pull-up, você não é ainda um praticante, no caso do Open, intermediário, né? Porque o scale, ele tá entre Foundation iniciante e o RX avançado. Você ainda não é intermediário. Se você não tem todas as habilidades requeridas por um atleta intermediário, nem scale você é. Se é que você tem condição de atribuir scale como um adjetivo ao praticante e não ao treino, né? Então, assim, a leitura do CrossFit ela deve ser feita por treinadores um pouco mais maduros e difundida. Difundida no sentido de... O que, que significa intermediário? Não é entre os edges, né? Não é entre as extremidades? A primeira extremidade é Foundation, a outra é RX. Você é intermediário scale? Ah, não, mas no campeonato fala que scale é iniciante. Foda-se, irmão.
Não, e esse é um ponto... Porra, você levantou uma bola aí.
Esse é o campeonato de CrossFit.
Sim.
O Open é o campeonato de CrossFit. O que vagabundo Sim. faz é festa para fazer dinheiro.
Exato. Não é um campeonato de CrossFit. E esse ponto que você levantou aí é muito importante também, porque nessa... palhaçada aí de, mas eu faço isso, então eu vou fazer isso com isso, eu vou pegar o RX e vou fazer pull-up no lugar do muscle-up, porque eu não faço muscle-up ainda, eu vou pegar o RX e vou fazer, sei lá, flexão no lugar do HSP Strict, porque eu ainda não faço HSP Strict, não, se você, Quando todo mundo se inscreve no campeonato, não tem esse bagulho. Ah, não, vou misturar as categorias. Não, você não vai lá, não é o campeonato que você vai e faz o que está prescrito lá para você fazer, seja lá qual for a sua categoria. Aqui também. Aqui no Open, principalmente, você tem suas opções. Na aula do box, não. Na aula do box é diferente.
Você pode individualizar, né, mano?
Exato, exato. Na aula do box, é o que o Sérgio falou. No Open, a gente está participando de um teste realmente, de uma competição. Então, é isso, é preto no branco. É isso, isso, isso. Foundation, Scale, RX. Na aula do box, não. Na aula do box é um teste, mas é um teste com o intuito de melhorar o seu condicionamento físico no longo prazo, de acordo com a sua capacidade atual. Então, vai ser individual de acordo com cada pessoa. Algumas pessoas vão ter facilidade em umas coisas, dificuldade em outras, e por aí vai. Agora, foi participar do Open? É aquilo ali, e acabou. Ah, Axel, eu faço um workout na RX, outro workout no Scale. Beleza, por mim, não vejo problema nenhum nisso, a não ser que a pessoa... Não, a não ser que a pessoa queira ficar, a pessoa fique pensando em leaderboard. E eu vi isso acontecendo nesse ano, né? A pessoa conseguiu fazer.
Eu fui os 188 mil no mundo ao invés de 195.
Porra!
Tá ligado? Né? Vai tomar no cu, irmão. Que
é
isso?
Você tá... O que vai mudar? O que vai mudar?
190 mil, mano.
O que vai mudar?
150 mil. Você vai perder 2 mil, 200 mil. Ainda assim, você tá muito longe, velho. Entendeu? É muito longe.
Não
e
tem.
Olha o que você falou. Olha o que você falou. Tipo assim, ó. Na aula do boxe, o quê? Na aula do boxe, você nunca faz RX. Aí você vai no Open e quer fazer RX. É. Ou o contrário. Se você sempre faz RX na aula... Olha só esse feedback. Agora os treinadores vão arrancar os cabelos da cabeça. Se você faz RX no seu box e não consegue bancar com algum RX no Open, o seu treinador tá errando.
Errando tá bastante.
Ele tá jogando a média lá para baixo. Se todo mundo é RX, ninguém vai.
Ninguém é RX. Se todo mundo é RX, ninguém é RX. Essa é a real.
É só você pensar o seguinte, ó. Street Handstand Push-Up. Eu fiz os strict handstand push-up em menos de um minuto. Você faria, nesse nível de cansaço, os 20 handstand push-up abaixo de um minuto? Eu tô contando com os tempos de transição. Se a resposta for não, você não tem a mesma entrega nem com o nível de complexidade mais simplificado. Então, olha só, mano, caraca. Vamos usar o Open como ferramenta de educação e vamos nessa, né? Cuidado com esse negócio, tipo assim, ó. Eu vou programar um RX para a maioria. Não, mano, você tem que dar aula para a maioria, mas o RX, ele tem que puxar o atleta, né, mais condicionado, ele tem que ser a referência, essa é a referência é quem está na frente, mano. A referência não é quem está no meio, né? A referência, ela precisa ser a ponta. Ah, mas aí eu vou deixar o box inteiro, scale só um RX? Mano, usa o quadro branco como você quiser, para educar a sua comunidade. Ao invés de colocar RX, você bota um ponto vermelho do lado do nome do cara. Você vai saber que aquele cara fez aquele treino, né? É, ressignifica a sua leitura do que você está fazendo. Avalia, por exemplo, eu falo isso direto. Ah, adora colocar lá RX no quadro, mas espera aí, quantos dos seus alunos tem pull-up? Dos seus alunos que tem pull-up, quantos tem um chest to bar numa sequência de 5? Ah, então, eu faço um toast to bar. Mano, quando apareceu o toast to bar, no Open, apareceu 50. Sem que é assim, né? Ele apareceu 50 contínuos. Não foram 3 em round.
3 de 15.
É. O volume apareceu alto. Ele podia te bloquear no workout. Agora, como é que num workout de 6 elementos... Era remo, toast to bar...
5.
De 5 elementos, você para no segundo. Não era um couplet, né? Então, olha só que loucura, né? Então... As referências são importantes e por isso você tem que educar a sua comunidade em cima do que... Como é que a CrossFit foi feita, mano? A CrossFit foi feita em cima de desafios lá da ponta. Não foi para só incluir a galera na prescrição, não. A gente vai incluir a galera na adaptação para fazer com que seja o esporte que muda vidas e também seja uma expressão do maior potencial de capacidade de trabalho do mundo. É só você ver que o Matt ganha lá participa do Titan Games, não ganha, mas acho que fica lá na final. Danny Spiegel ganha. O cara sul-coreano ganha. Fazendo o quê? Suportando ao estresse, mano. Só isso.
E eu acho que essa parada aí de... Eu acho que são dois problemas mais do treinador do que dos alunos, com certeza. Esse negócio de scale e RX, primeiro, né? Porque se você ensina a sua comunidade, se são seus alunos, e você mostra para eles o que, que significa aquelas siglas, eu não vejo ninguém tendo problema com isso, né? Ah, não, mas todo mundo aqui faz scale. Nunca vi ninguém reclamar disso, né? Agora...
Porque ninguém faz scale, a galera faz crossfit, mano. Todo mundo aqui treina crossfit, é isso.
Exato. Agora que entra o principal. Na hora que você programa puxando a barra para cima, quando só alguns vão conseguir fazer como prescrito, você tem o quê? Você, treinador, tem o quê? Trabalho.
Trabalhar, meu filho. Tem que trabalhar, meu filho. Caso
contrário, trabalho.
Tira crossfit do seu nome, né? Ou se você já não usa, tira cross-training e coloca um nome que é uma complexidade baixa e fazer suar. Chama treinamento funcional.
Bota. Pronto.
Treinamento funcional, pronto. Tá?
É isso, porque...
Treinamento funcional,
o que diferencia...
Nunca usou barda, nunca usou argolas suspensas, nunca usou esses movimentos complexos. Quem fez isso foi o cruzamento do cross-training, foi através do cross-training. Vamos pendurar complexo, vamos levantar complexo, vamos suportar o estresse complexo. Mano, você tem noção? A galera acha que treinar no sol é uma mensuração de intensidade. Tanto é que o nosso treinamento funcional é diferente do mundo inteiro. Nosso treinamento funcional muitas vezes está associado a fazer na areia. Né?
Verdade.
Então, assim, na praia, o Rio de Janeiro... Mano, olha só, o treinamento funcional é de função, não é de estética, né? Assim, é na praia, não é assim. Então, é só um misunderstanding, né? Uma falta de entendimento. Eu lembro disso muito quando, por exemplo, treinamento funcional era visto como uma aula coletiva para as pessoas que não gostavam da localizada, mano. Tá ligado?
Sim.
Eu não gosto de local, então eu vou pro funcional. Que era aqueles... Escadinha de agilidade.
Sim, exatamente.
Assim, né?
Bolinha,
Entendeu?
Pois é. Então, você como treinador, né? Muitos treinadores nos assistem aqui, acho que talvez até a maioria. Você como treinador tem que colocar a mão na consciência e ver. Seja sincero consigo mesmo, né? Porque esse é o primeiro passo para qualquer tipo de evolução, né? Primeiro você tem que criar consciência do problema. Se você está programando sempre para baixo, para a maioria, é porque provavelmente você não quer ter o trabalho de fazer o escalonamento individual, a adaptação individual que você deveria estar fazendo com todos os seus alunos, né? Não é... Eu não... Pode falar.
Outra coisa, que a estrutura da aula não permite que isso aconteça.
E também, que é outro problema que a gente já falou.
Aquecimento geral, específico, workout, cooldown. Se você não tem um aquecimento específico, você fala assim, ó, agora é a hora do condicionamento metabólico. É isso. Peguem seus pesos e solta o relógio. Isso não é crossfit. Você não está garantindo a segurança do seu aluno, mano. Você não viu nenhuma vez a execução de um movimento. Você não fez a construção da carga. Você não programou absolutamente nada. Você só soltou uma tarefa. É perigoso. Você não tem como garantir mecânica se você só vê a mecânica sob estresse. E aí, pô, aí não tem tempo de você fazer o quê? Queridão, vamos aprender esse movimento. Cara, olha só, ainda não tá consistente. Parabéns por você ter feito seu primeiro pull-up, mas na hora do workout você vai entrar como ring roll. Ou como, sei lá, sumo delify pull, não interessa. O que interessa é que você vai puxar diferente, porque você ainda não tem chance de ser testado nessa habilidade. E tudo bem, né? Porque assim, vale ressaltar, que no CrossFit tem muito treino, mas muito treino que dá para ser feito geral RX. Vou dar um exemplo. 10 mil metros de bicicleta que eu fiz semana passada, quem ganhou o treino foi um atleta adaptado na maioria dos outros. Ele ganhou de todo mundo. Ele fez em 15 minutos 07. 10 mil metros na airbike. Eu sou... condicionado, né? Eu faço a maioria dos treinos de RX. Eu fiz em 16 e um pouco. Ele me botou mais de um minuto. Então, assim, quando a tarefa for simples, dá vida ao arrombado, né? Você pode fazer um esporte pra caramba. Aí você pode botar lá, ó, RX e usar a sua comparação. Tem treino que é, por exemplo, burpee com remo. Hoje eu tenho um treino assim. 21, 15, 9, caloria no remo e burpee.
Será é horrível que esse. Eu já fiz.
Será que
já
você fiz, vai fazer RX, mano?
Sim.
Você vai fazer RX, cara. E aí? Será que o seu... Porra, pode ser que, de novo, um aluno que não costuma fazer ganhe o treino, pô.
Sim, sim.
Agora, quando você adiciona complexidade, habilidade, mano, aí não tem como, né?
Sim. Aí muda. Mas só para fechar esse assunto, né? Cara, eu tenho visto tanta coisa e recebo tanta coisa, né? Volta e meia eu recebo print do... Eu tô rindo, mas é desespero. Volta e meia eu recebo print do treino do dia dos box, né? Das pessoas. Porra, Axel, lá no meu box foi isso aqui hoje. Cara, e aí eu pergunto, né, pra pessoa, vou procurar saber um pouco mais. Já vi várias vezes, por exemplo, no final, porque... Nem a WOD, né, a Metcon, porque o WOD foi aquilo ali, tudo, 3, 4, 5 coisas. A pessoa nem se pendurou ainda e vai fazer um pop. A pessoa nem se pendurou ainda e vai fazer um touch bar. A pessoa nem executou o movimento que ela vai executar com a barra e na hora, pum, taca de pau, 10 segundos, vai, tchau. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Isso não é CrossFit, né? O que diferencia a metodologia é justamente o trabalho do treinador. Essa é a grande... Não só as... Além das suas características individuais, né, movimentos funcionais constantemente variados em alta intensidade, o que diferencia a metodologia é o treinador estar ali na sala. Se for para o aluno ficar fazendo coisa sozinho, ele vai para qualquer academia de rede dessa aí, mete lá, pega o treino no aplicativo e já era. Porra!
É interessante a gente mostrar também uma outra coisa. Tipo, a gente fica falando o que é, aí as pessoas às vezes ficam pensando assim, ah, pô, esses caras estão achando que só eles sabem o que é CrossFit. Eu vou conectar vocês a uma coisa chamada A Magia do CrossFit, que foi uma sequência de artigos na CrossFit.com que estão traduzidos. Você pode colocar lá palavra, quer dizer, língua, português, que vai falar exatamente isso. Exatamente. Qual é a nossa cultura, o ethos, qual é o fator determinante para a aplicação do método? Você saber o método e ser aplicado pelo treinador. Qual é o segredo? Comunidade está falando tudo isso. Então, a gente não está tirando isso das nossas cabeças, tá?
Não,
uma outra coisa,
de jeito nenhum.
Uma outra coisa é o seguinte, se você tem dúvida do que é, se você acha estranho falar assim, mano, é muito simples. Dá uma olhadinha lá no www.crossfit.com e vê que tem treino de 5, tem treino de 10, tem treino de 20, tem treino de 45 minutos. Só vi um desde que eu comecei CrossFit, tá? Unwrap de 45 minutos, só vi um. Inclusive, tá programado para esse sábado aqui no Vila, que é deadlift, corrida, sit-up, corrida, unwrap de 45 minutos, uma loucura, 315 libras, né? Então, assim, a gente pode... Ah, mas não é comercial. Gente, vocês estão falando com um cara que tem um box. Eu tenho um box. Tá? O Vila é meu. Se você acha que não é comercial, entra lá no Vila, dá uma olhada e vê se aquilo ali tem... Eu não tenho dinheiro. Eu nasci pobre, porra. Para ter o box que eu tenho que fazer algum milagre acontecer. Então, assim, tem gente que faz comercial. Quer ver um exemplo também? Be More CrossFit do Diego Suave, lá na Praia Grande. É um cara que tinha um estúdio e hoje em dia tem um box CrossFit. Como é que não é comercial se o cara roda? Ah, olha a CrossFit Boqueirão, o box com o maior número de inscritos tendo uma unidade apenas. Então, assim, falar que não, muito fácil falar comercial sem tirando isso da boca, né? Então, antes de falar, veja os exemplos. Sabe por quê? Esses são alguns dos box RX em CrossFit no Brasil, pô.
Sim.
CrossFit RX na referência? Top.
Sim.
Vai dar uma olhada nos box referência. Vai lá na Taura, pô. Taura de Porto Alegre.
Sim.
É um box que tem, de aluguel, talvez o faturamento de 99% dos box no mundo, né? Mas, assim, tem lá a sua característica de programar CrossFit, de incentivar CrossFit, de ter 5 treinadores por horário, já que são 40 check-ins. Tem umas coisas que, porra... Ah, mas é caro. Ué, será que os caras não estão ganhando dinheiro? Tem que ver as referências.
É isso.
tirar só do seu achismo, esquece. Tá?
Exato.
Inclusive, um beijo aí pra galera que eu citei. Se você não tá ouvindo, vai se ferrar, nunca mais eu sinto.
Eu acho que tem alguém da Bimor aqui, ó. Alexandre da Silva falou, Bimor, pra cima.
Yes!
Uma última questão sobre o 23.3, e aí, né, já acalmando os ânimos pra gente ir pro final. O que você achou do novo padrão do HSPU?
Cara, ó, esse assunto é um dos assuntos que, assim como... Eu não falo que a CrossFit acerta em tudo, tá? Eu sou um cara que eu defendo a metodologia, mas eu tenho várias críticas. E nesse Open eu tive duas críticas. A primeira foi um standard do Thruster. Muito simples. Se você mexer, tipo assim, ó, qualquer shuffle precisa de uma flexão de joelho. Qualquer flexão de joelho depois do drive, pra mim é uma reentrada, é um jerk mal executado, invalidaria o movimento. Então faltou essa parte. No handstand push-up, eu sei que foi... É um teste novamente. É, tem sido teste. Tanto no wall walk quanto no handstand push-up, eles vêm alterando as formatações. Já teve uma de medir no punho, já teve um... E o foda é que o quê? Como a gente tem que pensar sempre relacionado com o vagabundo que vai tentar dar um jeitinho de tirar vantagem, algumas das vezes a chamada vai ser injusta para algumas pessoas com ergonomia diferente. Pessoas com braços muito curtos ou braços muito longos, isso muda o padrão, né? Então, assim, ainda não acredito que haja um padrão de marcação ideal. Por isso eles estão tentando. Quando eles acharem, eu vou falar. Mas, assim, eu consigo entender que tanto no wall walk, para algumas pessoas pequenas, ficou muito distante.
Entendi. Tá?
Consigo entender. Consigo entender também que aquele afastamento para pessoas de 2 metros de altura dificultava muito, né? Então, assim, agora, então... sobre a distância de 25 centímetros da parede, eu quero falar para vocês, meus amores, que ficar de cabeça para baixo é ficar perpendicular ao solo.
Então, esse foi um ponto que eu acho que ele acertou muito bem.
Perfeito, perfeito. Até onde tem que chegar? Você tem que ficar invertido, irmão. Isso. O nome da posição é invertido, tá? Inversion. Você tem que estar de cabeça para baixo. Você não pode estar inclinado achando que aquilo estava muito perto da parede. Você ainda não tem uma inversão consolidada.
Exato. Então, esse ponto, né, do virtuosismo ali, do handstand em si, eu acho que essa proximidade com a parede ajudou. Mas, realmente, para pessoas mais altas, né, com braços longos... Deu uma azedada. Pelo menos no geral.
Uma outra coisa é o seguinte. Por que que eu... Assim, sobre a distância, a galera falou assim, mas se pudesse usar o keeping, não seria... eu não conseguiria fazer nessa distância. É claro, porque o keeping, ele, na hora que você flexiona o joelho, ele cria um gradiente, né, horizontal dado pelo peso das pernas. Então, a posição de um handstand push-up strict para uma posição de um handstand push-up com a utilização do keeping, ela pode sim ter variação de acordo com o gradiente ali das pernas. Mas não tinha keeping. Então, se você não está acostumado a fazer uma flexão de cabeça para baixo na força, estando invertido, se você tem que ficar inclinado, você ainda não tem a posição dominada. Simples assim.
Sim. Vitor falou aqui, eu sou favorável a menos regulações, define o início e o final do movimento assim como é na head squat. Cara, mas eu acho que no handstand tem muito...
Isso é maluquice!
Tem muito mais moving parts. Tem muito mais partes envolvidas, entendeu? O head squat, beleza, quebrou a paralela, extensão completa. Tô joelho, tornozelo, quadril, né? Beleza. Agora...
E tronco também, você não pode estar inclinado à frente.
E tronco, exato.
Então você não pode estar curvado assim. Agora, olha só, quanto menos regulamentação, na verdade, dizendo, mais necessidade de especialização de quem vai avaliar o movimento.
Sim.
Então, por exemplo, eu já passei um pouco do nível 1 do CrossFit. Imagina eu fazendo uma avaliação sobre o movimento e uma pessoa que acabou de fazer só o curso de árbitro, mas nem CrossFit nível 1 é. Então, assim, a interpretação, quando a pergunta é subjetiva, né? Quando ela tem menos objetividade, ou seja, regulamentação...
Dá muita margem.
Dá margem para interpretação. Esquece, cara. É só que eles ainda não acharam um jeito de fazer com que seja amplamente aplicado em todas as ergonomias possíveis.
Sim.
Agora, você sabe uma das coisas que eles fizeram? Acho que foi em 2019, que tinha que marcar aqui, tinha que inverter, o calcanhar tinha que passar da altura e era
Sim.
aquilo ali, mano. Foi uma tentativa de criar uma individualização na prescrição.
É.
Muita gente falou, cara, ficava impossível e tal. Cara, quando os caras entendem que deu errado, eles mudam pro próximo ano. Agora, uma Sim. coisa não muda. Sabe o que é que não muda? Os melhores atletas continuam sendo classificados pelo Games. Ninguém perdeu por isso. Né?
É. Nesse ano aí teve gente que perdeu. Nesse ano aí teve gente que perdeu. Esse ano aí eu tenho que concordar que o Häppner ficou de... Não, o Häppner.
Ah, o Jacob Häppner.
É, o Häppner ficou de fora porque por causa do tamanho do antebraço dele. Ele não ficaria de fora de jeito nenhum ainda. Naquele ano.
Mas ele ganharia o Games, não?
Não ganharia, mas top 5, top 5, top 10, esse ano sim, esse ano sim. Foi um ano antes dele decidir se aposentar e tal. Nesse ano ele tava bem, ele tava indo pra subir mesmo.
Vai ver que foi por isso que eles mudaram o padrão, porque eles identificaram que, porra, esporte nem sempre é perfeito, né, gente?
Sim, sim. Não, mas faz parte, né?
Todas as regras.
Cara, como é que você vai pensar do tamanho do antebraço que, porra, tem pessoas que o antebraço, sabe? E a proporção do antebraço em relação ao corpo, porra, foi algo realmente único, né? Mas o Häppner, cara, ele tentou fazer o HSU até com assim, ó.
Fechado pra dar mais altura.
Pra tentar dar mais altura. E ele, tipo, ele fez assim, fechou, mas tipo, o resultado não... E 2019 foi o ano que era classificação direto, né? Então... piorou ainda mais a situação para ele em relação ao outro. Mas, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. 50 minutos.
Sobre isso. Calma. Eu quero
Pode fazer.
Porque eu quero fazer Pode um fazer. Fechamento. Chamando... Porque vocês estão vendo que eu estou sendo bem ríspido com uma característica de você parar de ficar querendo estar onde você não deveria. Eu falo isso, gente, porque assim, ó, o CrossFit, para ele ser seguro, cara, para ele ser seguro, você não pode se arriscar a nível de, assim, de, por exemplo, ter uma luxação de ombro porque estava no lugar errado, de ter assim, não é acidente. Quando você, por exemplo, sofre um acidente de moto de capacete, é um acidente, tá? Agora, se você está andando sem capacete de chinelo, ele deixa de ser um acidente meramente, ele passa a ser um acidente com uma irresponsabilidade, né? Então, assim... você pode andar de moto sem capacete de chinelo e não sofrer nenhum acidente. Agora, quando você está assim e tem a possibilidade de você se machucar, isso aumenta muito o risco. E aí eu tenho que concordar com o vagabundo que fala que CrossFit machuca. Eu tenho visto muita, mas assim, é muita justificativa para a galera falar que CrossFit machuca. Eu vou ter que concordar. Eu tenho que falar, não, ó, CrossFit mal executado está machucando muita gente mesmo, tá? Eu tenho um aluno que é fisioterapeuta em nível 1 de CrossFit. Ele falou assim, ó, Sérgio, é inadmissível os treinadores de CrossFit não seguirem o manual. Porque assim, eu só atendo a galera de CrossFit. Como é que eu falo CrossFit no machuca?
É foda.
Eu queria falar. Ele é praticante brabo, tá? Mas assim, ele fala, eu não posso recomendar um serviço de saúde porque tem machucado mais do que... Entendeu? Então
Sim.
assim, deveria. Então, parem de achar que vocês precisam buscar uma categoria. Começa a buscar a tarefa. Para de falar assim, ó. Ah, qual é o seu tempo? Tanto. Ah, mais eu fiz. Mais porra nenhuma, mano. Tá ligado? Tipo assim, ó. Um mau resultado RX não é melhor do que um bom resultado scale. Não é.
Exatamente.
Tá? Não é mesmo. Uma pessoa que faz um workout de 100 repetições, entrega 35 repetições, mais foi RX, ela é pior do que alguém que fez o scale sem repetições. Ela escolheu errada a versão, ela estava fora do seu nível de habilidade, então não tem mais nenhum. Tem um grande erro em cima do entendimento da metodologia, né? Eu já vi absurdos, Axel, da galera falar assim, ó, RX, aí coloca, mas eu fiz pull-up. RX não é carga, gente. RX é prescrição completa. Então,
Sim.
assim, foi um ótimo, ótimo Open do equilíbrio. A primeira e a última prova tiveram equilíbrios técnicos. A prova do meio teve um equilíbrio orgânico. Os Fordo, que ia encarar o Thruster, se ferraram no burpee pull-up com o Shuttle Run. Então, de novo, equilíbrio. Né? Eu falo sempre que o futebol e o CrossFit, ele tem 10 jogadores e 10 habilidades que eles conversam entre si. Não adianta. Se você tiver um time muito ofensivo e uma defesa ruim, o jogo você pode perder porque você tomou mais gol do que fez.
Sim.
Se você tem uma retranca braba, mas não faz gol, você também pode, porra, empatar o jogo na melhor das oportunidades. Então, no CrossFit e no futebol, a gente precisa de equilíbrio das habilidades. E foi um ótimo Open disso. Então, vamos usar os resultados do Open, né? Vamos usar o feedback do Open para treinar CrossFit bem feito esse próximo ano, para no ano que vem a gente ter uma outra conversa. Não é que, ah, o CrossFit tá viajando, o Bosman é mal programado. Mano, é assim, eu fazia tempo que eu não olhava o esporte com tão bons olhos. Começou já lá no Games, onde a avaliação da força foi assim, ó, quem foi é o mais forte mesmo.
Uhum.
Não, quem é o mais bruto? Quero avaliar a brutalidade, não pode, né? E assim, tem sido cada vez mais em cima dos guias. Então, hoje eu consigo falar que eu estou olhando o esporte da maneira diferente, né? E usa o feedback do Open para você saber exatamente o que você precisa. Se você acha que cargas leves de snatch são cargas que para você são extremamente pesadas, come melhor, trabalha mais o seu coeficiente técnico junto a um bom aquecimento específico com o treinador, ouça mais as correções, não fica fazendo movimento escroto, tá? Porque o movimento escroto, ele, quando você tá cansado, ele te machuca.
Sim.
O movimento bonito, quando você tá cansado, fica escroto. E isso tá presente na metodologia, tá? Eu tenho um snatch top, leve. Sim. O 83 não foi uma coisa muito bonita, não. Tá? Agora, os 61 eu passava que eu nem via. Então, sim, a gente sabe da degradação da técnica em relação com o cansaço, com a intensidade. E o CrossFit mede isso. Por isso que os workouts eles têm as características de serem tão belos na montagem. Está sendo tudo levado em consideração. Mas, porra, gente, usa o Open para você parar de falar que é isso, que é aquilo, e começar a buscar a tua deficiência. Tá? Se você fez um thruster de 110 quilos, mas você não fechou nem o de 25, né, o de 20, mano, para de ficar fazendo levantamento de peso olímpico, ajeita a sua dieta e vai buscar o seu condicionamento metabólico.
Exato.
Para de ficar de maluquice. Valeu?
Vamos lá. O Kleber, só respondendo essa última aqui. Então, o ranking do Open também está também está equivocado. Se um atleta que fez um rep de RX está na frente de um skate que fez 100 reps. Então,
não,
vamos lá.
Não tá.
Vamos lá. Pensando na tabela, como que isso seria feito? Não tem como isso ser feito. É uma prescrição que está acima da outra. Então, a partir do momento que a pessoa coloca um resultado numa prescrição acima da outra, o resultado dela naquela tabela vai ser maior. Agora...
É só olhar as extremidades, né, Axel? Por exemplo... se eu, por exemplo, fizesse o Foundation, eu talvez terminaria antes do cara que fez em 8 minutos.
Sim.
E aí, eu ia pro Games?
Então, exatamente. Agora, e o que, que a gente fala para aluno? A gente não está aqui falando de competição, a gente não está falando de atleta, a gente está falando de desenvolvimento, né? Evolução dentro do CrossFit, melhora de qualidade de vida, de saúde. O que, que a gente sempre fala? A gente recompensa esforço, não resultado. Então, a partir do momento que a pessoa fez uma repetição RX para colocar o nomezinho dela lá, eu tô cagando para ela. Agora, a partir do momento que a outra vai para escape, porque ela sabe que vai ser a categoria, a maneira ideal dela fazer, e ela, porra, dá o gás, deixa tudo que ela tem para deixar no piso preto, aí eu bato palma, ó. Quantas vezes forem necessárias. Entendeu?
E tem uma
aí que tá a diferença.
Quando você vai sinalizar, quando você vai observar o leaderboard, o ideal para você comparar quando você não tem o resultado, você não tem uma consistência já na sua categoria, é você fazer uma busca na tua categoria. Se você, por exemplo, fez todos os treinos scale, você vai conseguir fazer uma busca para ver assim, ó, categoria homem, sei lá, de 35 a 40 anos, e aí scale. Você vai ver quem fez exatamente o que você fez. Se a gente só compara coisas iguais, não tem como,
sim,
comparar coisas diferentes, né?
Exato.
Então, assim, é por isso que não faz sentido a gente, quando ainda não tem um nível de habilidade consistente, a gente tentar ficar na frente de um pela escolha da tarefa e não pelo resultado prescrito. Né? Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho uma brincadeira com o head coach lá da CrossFit Zebu. É um cara que treina muito parecido comigo. Né? Muito mesmo. É o Pedro Paulo. E assim, nos últimos anos, a gente sempre tem assim, ó. A gente sempre fica ali. Tá, 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 tá. Porra, ele eu posso comparar. Agora, vou dar um exemplo. Eu tenho muito mais estudo, muito mais tempo de treino do que alguns alunos meus que fazem a versão prescrita. Não é nem que eu tenho que comparar, eu tenho a obrigação de estar na frente. Entendeu? É, quando o aluno tiver a mesma habilidade que eu, aí eu vou começar a comparar com ele. Então, por que, que eu me comparo com o Pedro Paulo lá de... Acho que é o Uberlândia, Uberaba, não tem... Eu sempre me confundo. É Uber alguma coisa, tá? Porque ele tem a é o mesmo arquétipo. Eu comparo coisas iguais. Entendeu? Então, assim, aí faz sentido. Por que, que eu tô muito satisfeito, por exemplo, com o resultado de alguns alunos meus? Porque, assim, quando eu olho... Tá lá os RX que fizeram os RX, né? É, todo mundo que fez RX, o resultado tá exatamente o que reflete o resultado do box. Ele fala assim, caralho, esse cara é mais equilibrado mesmo, mano. Olha só, o bicho tá, porra, tá muito... Olha só a evolução desse cara. Esse cara... Olha essa mina aqui. Porra, minha irmã... Ela teve um ano de treino absurdo. Foi fazer dieta, foi ajustar sono, foi atrás de dificuldade, porque ela era... tinha algumas dificuldades bem grandes assim. Pô, ela destruiu a comparação do ano passado com esse ano. Pô, foi incrível, né? Então, assim, eu consigo avaliar coisas iguais, avaliar coisas diferentes é meio zoado.
Exato, exato. Então é isso. Ó, recado sobre o CAT, galera. Quem quiser, quem tiver interessado, quantas 6 vagas disponíveis para Porto Alegre?
6 para Porto Alegre em abril, 6 para São Paulo em maio. Né? Esse mês não tem CAT, esse mês tem o CAT Summit, os 32 treinadores já estão escalados, a gente vai ter um evento top aqui. E eu tenho recebido muita gente pedindo CAT lá no Mato Grosso do Sul, então vai rolar um CAT na Black Titan, tá? Mato Grosso do Sul, mas ainda sem data definida, que agora que eu vou parar para ver com meu querido Rudy e seus treinadores de mesmo nome, Douglas. É o Douglas queridão.
Galera, olha só, então fiquem ligados aí, galera do Centro-Oeste, né? Porque não é sempre que vai ter CAT no Mato Grosso do Sul. Então, aproveite essa oportunidade, beleza? Agora, tem um recado novo para dar também. Estou começando, depois de muito vocês pedirem, muito vocês perturbarem, eu falei, cara, falei com o Sérgio, né? Tem que ter uma maneira da gente conseguir ajudar ainda mais, porque eu acho que a gente se esforça bastante para tentar ajudar, tentar disseminar o que a gente vê como certo e o que a metodologia sempre pregou, né? E aí eu estou começando a Coach's Toolbox. Para quem não sabe, o Toolbox é uma caixa de ferramentas e esse é o objetivo da Coach's Toolbox, te dar todas as ferramentas que você precisa para se tornar um treinador referência, para se tornar alguém que está sempre em busca de desenvolvimento, né? Está sempre se capacitando, está sempre aprendendo. E é algo muito importante, né? Porque no nosso meio não tem aquele ponto que chega. Não, a gente tem, sempre está descobrindo coisa nova, a gente sempre tem um pouquinho mais para estudar. Vê o exemplo do Sérgio, agora nível 3, porra, na minha opinião, é a pessoa que mais entende CrossFit do país. Na hora de fazer o nível 4, se matou de estudar, virando noite, ficando acordado até de madrugada. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender, sempre tem alguma coisa nova para a gente melhorar, né? Inclusive, o Sérgio já leu a apostila de nível 1, provavelmente 99 vezes a essa altura do campeonato.
É, 68, 68.
E para vocês que pensam assim, nossa, mas a mesma coisa, 68 vezes... Cara, tem uma frase do Marco Aurélio, né, o antigo filósofo da época que eu estudava mais estoicismo, inclusive preciso voltar um pouquinho, mas ele falava assim, o homem nunca pisa no mesmo rio duas vezes. Então, nunca você está lendo o mesmo livro duas vezes. Você é uma pessoa diferente com as experiências que você teve. Então, a perspectiva pela qual você está enxergando aquilo que você está lendo vai mudando, tá? Então, para quem tiver interesse na Coach's Toolbox, vai ser um valor bem acessível, tá? Recorrência mensal, valor bem baixo mesmo, porque eu quero que o máximo de treinadores possível possa entrar. O Sérgio vai dar algumas aulas lá por ano, né? Umas 2, 3 aulas por ano, fora todo o conteúdo que você já tem aqui. O link está aqui na descrição. É só clicar e entrar, que hoje eu vou passar mais informações, tá? A primeira aula vai ser na quarta-feira. Então, clica aqui no link, já entra que já já eu passo mais informações lá no grupo para vocês. Fechou?
Perguntas também, pode lançar as perguntas, a gente responde sempre no episódio seguinte.
Acabou o Open, né? Então.
Eu discordo, eu não sei o que, eu concordo. A gente é bem confortável para falar da onde a gente está tirando as nossas afirmações, tá? Somos interlocutores, a gente não tem metodologia criada, né? Nem eu posso falar por mim, por WhatsApp. O meu produto é te ensinar a ensinar. Assim como os produtos do Axel também. Então, nosso objetivo é fazer com que cada vez mais a gente chegue aonde precisa. Que não é só no que você sabe, é como você vê o resultado daquilo que você sabe. Para fechar, eu quero só falar uma frase que eu adoro, que é o seguinte: se você quer ver o real trabalho do professor, não ouça ele, olhe os seus alunos. Tá?
Yes. É nóis, galera. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.